Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre licença maternidade e paternidade. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Luciana Esbrícia Bega, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Luciana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. É realmente um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no programa Justiça para Todos.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais leis no sistema jurídico brasileiro regulamentam essa questão da licença maternidade e da licença paternidade também?
Jéssica, a licença maternidade e a licença paternidade, elas são previstas desde a Constituição Federal, então é um direito constitucional, até mesmo na CLT e em leis infraconstitucionais. Então são diversas leis que regulamentam o salário maternidade e o salário paternidade, até porque são benefícios que estão evoluindo também e recebendo novas regulamentações. Então por isso, é importante a gente deixar claro para os ouvintes desde já que independente do nosso bate-papo aqui hoje sobre o tema, uhum, e que certamente abordaremos os aspectos mais gerais sobre a licença maternidade e a licença paternidade, né? É importante que o ouvinte busque entender exatamente o caso concreto em que ele se encontra, né? E fazer, de repente, a pesquisa no site do INSS, por exemplo, porque ambos os benefícios eles são vinculados, inclusive, à condição de segurado do INSS. Então, é importante sempre a gente avaliar cada caso concreto, e hoje eu acho que o nosso objetivo aqui certamente vai ser trazer um panorama geral, uhum, dos temas.
E doutora, para a gente começar a situar os nossos ouvintes nesse assunto, queria pedir para a senhora explicar para a gente qual que, de maneira geral, né, qual que é a duração e o valor estabelecido pela legislação para licença maternidade.
Antes mesmo, eu vou traçar só duas diferenças. Uhum. A licença maternidade, ela é o período em que a colaboradora tem de licença de saída, de folga do trabalho, né? Então, sem prejuízo da remuneração. O salário maternidade é, assim, daí o benefício em dinheiro, em espécie, uhum, que essa pessoa recebe. Então, de uma forma geral, a duração da licença maternidade para as trabalhadoras em empresas privadas, contratadas então sobre o regime da CLT, ela é de 120 dias, que é aproximadamente 4 meses. Já as empresas, existem algumas empresas que são signatárias do programa Cidadã. Então, essas empresas recebem benefícios do governo federal, incentivos fiscais, e as trabalhadoras dessas empresas podem ter licença maternidade de 180 dias, que é aproximadamente 6 meses. Uhum. As servidoras públicas já têm previstas por lei, assegurado por lei, essa licença de 180 dias. É importante também deixar claro que a licença maternidade, ela é contada em dias. Então, a gente fala aproximadamente 4 meses, mas conta a partir do primeiro dia. Então, ela é contada em dias, né?
Uhum.
Já o valor daí do salário maternidade, ela vai depender da condição de segurada perante o INSS. Então, assim, uma servidora pública, por exemplo, e uma colaboradora de empresas privadas, o valor do salário maternidade vai corresponder ao valor da última remuneração. Então, sim, é o salário que essa mãe está recebendo antes de ter o bebê. Já para o contribuinte individual, por exemplo, empresárias, sócias, né, quantas mulheres empreendedoras a gente tem, elas recebem o salário maternidade. Ela não tem a licença, até porque ela é dona do próprio, uhum, tempo dela, né?
Sim, sim.
Então, quando essa mãe ela se enquadra na condição de contribuinte individual, que é o caso da empresária, da sócia, o salário maternidade dela vai corresponder à média dos últimos 12 salários da Previdência Social. Tá? Se tem menos de 12 contribuições, também faz uma média ponderada e daí depende muito dessa condição de segurada.
Uhum.
Em regra, a carência para que a colaboradora, que essa empresária, na verdade, ela tenha direito ao salário maternidade, ela tem uma carência em regra de 10 meses. Tá? Então, tudo vai depender justamente da categoria de segurado do INSS que essa mãe se encontra.
Uhum. E, doutora Luciana, quando que a trabalhadora ela pode ou deve pedir licença antes do nascimento do filho dela? E qual que é a documentação exigida pelo INSS para o recebimento desse benefício nessa situação?
Uhum. A licença maternidade, em regra, ela é concedida após o parto, tá? E uhum. pode ser requerida, caso a mãe assim deseje, até 28 dias antes do parto. Lembrando que o período total, como a gente conversou, é de 120 dias ou 180 dias a partir do início. Então, há casos em que o próprio médico prescreve a antecipação da licença maternidade. Para além desses períodos aí, de 28 dias, né, que é permitido, pode acontecer, por exemplo, de uma questão de saúde em que haja uhum. necessário um cuidado um pouco maior. Então, nesses casos, às vezes pode associar um eventual auxílio-doença, que é aquele benefício já previsto para caso de qualquer tipo de doença desse trabalhador, e passa por todas as regras desse auxílio-doença. Em regra, a documentação solicitada é o atestado do médico, né? E daí, posteriormente, a certidão de nascimento do bebê, além dos documentos pessoais dessa trabalhadora, que é a carteira de trabalho e documentos pessoais, uhum. porque vai precisar do PIS dela para dar entrada no benefício. O site onde pode ser consultado esses documentos é o www.previdência.gov.br. Aí o ouvinte deve clicar lá na opção do lado esquerdo da página, que tem lá informações sobre benefícios do INSS, e busca a opção salário maternidade.
Sim.
Lá vai ter linkado todos os documentos necessários. E para você ter ideia, tem algumas situações que o pedido pode ser feito até pela própria internet. Então não precisa nem ir até uma agência do INSS. E os documentos podem ser enviados pelo correio. Por isso que é importante consultar o site. Quando uma empregada ela é contratada, por exemplo, no regime de CLT ou servidoras públicas, uhum. esse encaminhamento é feito, o encaminhamento dessa documentação é feito até pelo próprio empregador. Então, não precisa nem se deslocar até lá. Por isso que é importante, então, a gente consultar o site também.
Tá? Sim. Uhum. E, doutora, nos casos em que a trabalhadora ela se encontra desempregada no período de nascimento do filho dela, e tem o benefício? Qual que é a duração desse benefício? E quais seriam os requisitos estabelecidos para a concessão dessa licença pela INSS?
Tá. Antes de mais nada, vale lembrar que a colaboradora gestante, empregada então sob o regime da CLT, ela tem assegurado a estabilidade no emprego, uhum. contra a despedida sem justa causa, até 5 meses após o parto. Então, a gente já tem essa proteção contra o desemprego, né, desta mãe. Mas se eventualmente acontecer de uma trabalhadora que está desempregada ter a notícia da gestação, ela tem, sim, o suporte da legislação e ela pode receber o salário maternidade pelo período de 120 dias. Desde que o nascimento do bebê, então, tenha ocorrido dentro do período da manutenção da qualidade de segurada dela do INSS. Então, como ela mantinha um vínculo de emprego, por exemplo, uhum. e ela já tem contribuições para o INSS. Então, mesmo que ela seja despedida e futuramente receba a notícia da gravidez, ela não perde a condição de segurada. Por isso que ela tem direito ao salário maternidade.
Uhum. E alguma situação?
De uma forma geral, a condição de segurado ela é suspensa após o período de 1 ano sem recolhimento previdenciário.
Uhum. Então uma trabalhadora que está desempregada há mais um ano, há mais de um ano, teria algum problema, então, para receber esse benefício, né, doutora? Daí já não poderia.
Isso. Em regra geral, sim. E o valor do salário maternidade, então, para a colaboradora desempregada é, em regra, a média dos últimos 12 salários de contribuição.
Uhum. Bem interessante. É uma coisa que a gente normalmente não sabe, né? A gente acha que só tem... Que eu acho que até os ouvintes, às vezes, talvez confundam a questão do salário maternidade com a licença maternidade,
isso mesmo,
né?
Uhum.
Acho que deve ser uma confusão muito comum, né,
exatamente,
doutora?
Por isso a importância da gente distinguir. O salário maternidade, ele está vinculado à condição de segurada do INSS.
Uhum. E, doutora, uma outra situação, como que funcionaria o pagamento da licença maternidade nos casos... Por exemplo, de demissão por justa causa ou por vontade própria também da trabalhadora gestante?
Vai entrar justamente nessa mesma regra. Da mesma forma que a trabalhadora é desempregada, o que se considera então é a qualidade de segurada.
Uhum.
Assim, uma empregada que foi contratada pelo regime de CLT e foi dispensada por justa causa, ou que ela mesma tenha pedido seu desligamento, ela tem sim direito ao salário maternidade. A demissão por justa causa, o pedido de desligamento, eles não são um obstáculo para o recebimento do benefício. Nesses casos, um benefício é pago pelo INSS e depende do enquadramento na condição de segurada.
Uhum. Doutora Luciana, e como é que funciona nos casos de aborto espontâneo a concessão desse benefício à trabalhadora? Como é que funciona na prática nessa situação?
Então, Jéssica... tanto as trabalhadoras que sofrem aborto espontâneo após a 23ª semana de gestação, como aquelas que vão dar à luz a um bebê natimorto, eventualmente, elas possuem direito à licença maternidade e ao salário maternidade. Para as trabalhadoras que são contratadas no regime de CLT, por exemplo, e que sofrem um aborto espontâneo antes da 23ª semana,
uhum,
essas trabalhadoras têm um direito a um afastamento de 2 semanas. Após essa 23ª semana, ela é considerada pela legislação como se efetivamente acontecesse o parto, da
uhum
mesma forma do nascimento do bebê natimorto. Então, para qualquer mulher na qualidade de segurada, segue também esses mesmos critérios da licença maternidade. Então, eventualmente, a mãe que se encontra numa situação dessa, ela tem os mesmos direitos garantidos. E para receber o benefício, da mesma forma, deve apresentar para o órgão previdenciário, lá para o INSS, a documentação pessoal, a carteira de trabalho, o PIS e o atestado médico, né?
Uhum.
Relatando essa situação.
Uhum. E, doutora Luciana, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os casos de adoção. Como que funciona a concessão das licenças maternidade, paternidade e quais documentos têm que ser apresentados para a concessão desse benefício?
Nos casos de adoção, ou até mesmo daqueles que obtêm a guarda judicial, a licença uhum maternidade e a licença paternidade são as mesmas daquelas previstas na legislação. Ou seja, da maternidade de 120 a 180 dias e a paternidade é de 5 a 20 dias. A legislação proíbe qualquer distinção entre filhos adotivos e não adotivos, não havendo também nenhuma forma de escalonamento de acordo com a idade da criança no caso de adoção. Então, é importante que se coloque que não pode haver nenhum tipo de distinção entre essas situações. O que se tutela, então, é a igualdade entre a criança adotada e a não adotada, e principalmente o bem-estar dessa criança.
Uhum. E, doutora, agora acho que é interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da concessão da licença paternidade. E conta para a gente qual que é o tempo de duração dessa licença e também quais seriam as exceções previstas atualmente na legislação para esse período.
Os servidores públicos, por exemplo, e os empregados contratados pela CLT, eles podem ter até 20 dias de licença paternidade. Na verdade, é assim. A legislação fala que a licença paternidade é de apenas 5 dias.
Uhum.
Para as empresas que são vinculadas àquele programa de incentivo do governo federal, que é do Empresa Cidadã, aí o prazo passa a ser de 20 dias. Já os servidores públicos já têm, desde o início, assegurados por lei, prazo de 20 dias. Tá?
Uhum. E, doutora, é bem pouco, né, se a gente for comparar
muito
com a licença maternidade,
muito
né?
Pouco.
Qual que é a importância também que teria da gente fomentar essa licença paternidade?
Então, eu sou uma defensora, assim, convicta da ampliação da licença paternidade. A gente já passou, na verdade, do período da gente achar que a obrigação de cuidar dos filhos é apenas da mulher. E não só sobre o aspecto, sobre o viés da mulher, mas também da própria criança. É importante para toda criança ter a figura materna e paterna, independente, né, do sexo destas figuras. Mas é importante em que as atividades sejam divididas, a criança precisa desse suporte, o pai tem o mesmo direito de acompanhar o nascimento e o crescimento do seu filho. Então, países desenvolvidos já têm a licença paternidade muito mais ampliada e estendida, e eu acho que o Brasil tem que realmente pensar, e já houve uma evolução agora recentemente nessa ampliação para os 20 dias, mas ainda não é uma obrigação legal, é só para as empresas, né, vinculadas ao programa do Empresa Cidadã, mas a gente não tem que pensar só em benefício fiscal, a gente tem que pensar no benefício da criança, no benefício dessa mãe, desse pai trabalhador.
E, doutora, outra situação que eu acho interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes é uma que, no caso, que o filho nasça durante o período de férias da trabalhadora ou do trabalhador. Como é que funciona daí a concessão da licença maternidade ou paternidade?
Jéssica, o período de férias, ele não se confunde e não pode se compensar tanto com a licença paternidade como com a licença maternidade. Significa, então, que se a mãe ou o pai, né, tiverem o bebê nascer nesse período de férias, não tem problema. Ou antes ou depois é que vai ser contado os dias de licença maternidade ou paternidade, conforme o caso.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Luciana Esbrícia Bega, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema licença maternidade e também paternidade. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Luciana, como é que funciona daí a concessão desse benefício da licença maternidade, da licença paternidade, quando a gente fala em trabalhos terceirizados? E quais são as obrigações do empregador nessa situação?
Os trabalhadores terceirizados, eles possuem exatamente os mesmos direitos que os trabalhadores diretos. É importante a gente desmistificar um pouco esse tema, né? Não há realmente nenhuma distinção entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador contratado de forma direta. São contratados ambos os casos pelo regime da CLT e possuem também, de igual forma, a quantidade de segurado, a qualidade de segurado, né? Então, é importante deixar claro que o trabalhador terceirizado, ele não tem diferença nenhuma de direitos em relação ao trabalhador direto, contratado de forma direta.
Doutora, fazendo até um apanhado de tudo que a gente discutiu hoje aqui com os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente se, na sua opinião, algo precisaria ainda ser aprimorado na nossa legislação em relação à licença maternidade e também à licença paternidade. O que ainda a gente precisaria modernizar no nosso país?
Jéssica, essa é uma pergunta realmente que eu poderia ficar aqui conversando com vocês horas e horas sobre isso, né? Mas, de uma forma geral, assim, tentando ser um pouco mais breve, a licença maternidade e a licença paternidade, elas é um momento de atenção, né, aquele bebê, que é ímpar na vida do pai e da mãe. E esse momento nunca mais volta. Então, não só pela criança, mas pelo próprio trabalhador. Eu costumo falar assim, né, muitas pessoas questionam, a licença maternidade, a mulher vai ficar afastada do trabalho, vai... eu já ouvi, inclusive, de empresários falar que a mulher vai dar prejuízo, né? Isso é um absurdo. Vamos parar para pensar, que mãe que vai deixar o filho em casa, para vir num trabalho, fazer as coisas mais ou menos. pensa numa mulher que vai se tornar muito mais produtiva. Pensa numa mulher que vai se tornar ainda muito mais engajada. Há pesquisas que comprovam que as mulheres, após ser mães, elas se tornam muito mais proativas, muito mais produtivas, muito mais comprometidas, porque existe algo muito maior agora na vida dessa mãe. E da mesma forma, na vida desse pai. Então, realmente, se a gente parasse para tutelar um pouco mais o direito e as vontades desses trabalhadores que estão lá deixando seus lares, né, para vir trabalhar, para vir se dedicar a um futuro melhor para o seu filho, não tem como pensar que esse período de licença estendido, seja da maternidade, e volto a falar, eu luto muito e sou uma defensora da licença paternidade de forma mais estendida, não tem como imaginar que esse período de licença ela seja negativa. Muito pelo contrário, né? A gente precisa pensar nisso, as crianças precisam disso e o trabalhador merece isso.
Doutora Luciana, nesse tempo que ainda sobrou para a gente, finalzinho do nosso programa, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Mulher Advogada da OAB e como que esse trabalho tem focado também nessa questão da licença maternidade, da licença paternidade, que a senhora poderia destacar para os nossos ouvintes a respeito disso.
A Comissão da Mulher Advogada da OAB do Paraná, ela trabalha não só para a mulher advogada, mas também para a mulher, para a sociedade em geral. Então, a gente discute muito sobre todos os temas, né, e tenta fazer ações proativas sobre vários temas que afetam a vida da mulher. E a licença maternidade e a paternidade é um deles. A gente tem discutido muito, mais uma vez, sobre essa questão da ampliação desses benefícios e a importância que isso tem na vida tanto do trabalhador como da trabalhadora. A igualdade entre homens e mulheres ela é fundamental. E é isso que a Comissão da Mulher busca, né? O empoderamento da mulher, a igualdade entre homens e mulheres, e a gente desmistificar que a mulher tem menos oportunidades no mercado, menos, né, quando você vai contratar, isso é muito comum, quando você vai contratar determinadas mulheres, você já está em período de ter filho, então não vou te contratar, porque isso, né? Então, a gente tenta trazer realmente a conscientização para a população em geral, e trabalhar e ficar conversando sobre o tema, falando sobre o tema, da importância dessa consciência. Eu costumo muito falar de que a gente, às vezes, a gente é pego pelo nosso inconsciente de uma cultura já que está nas nossas mentes masculina, né? Então, a gente não pode ter essas opiniões machistas, essas opiniões em que desmistificando todo esse cenário, né?
Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e pessoal à frente dessa comissão. Como que tem sido estar à frente desses trabalhos?
Ai, tem sido maravilhoso. Eu sou mãe de 2 filhos. Eles realmente tornam minha vida muito mais produtiva e para mim, assim, é um legado. Eu sinto como se eu estivesse cumprindo a minha missão e deixando um legado para todos. Eu gosto muito desse tema. O trabalho, assim, na comissão, ele é realmente um desafio todos os dias. São vários temas de suma importância que a gente sempre tem que estar tratando e sempre tem que estar atento. Então, num aspecto pessoal, a presidência da comissão, para mim, é realmente um presente, onde eu tenho, onde a ordem pode contar com várias mulheres advogadas incríveis. Eu brinco que a Comissão da Mulher Advogada é composta por mulheres que querem fazer a diferença, independente do tema, independente da causa, falando sobre o que você quiser, sabe? Então, é uma comissão extremamente multidisciplinar, em que vai focar no poder e na competência dessa mulher advogada.
Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.